A mensagem que eu tenho para hoje é uma mensagem que o Espírito Santo não ministrou para mim, ministrou para o José Meirelles, e ele pregou-me essa mensagem hoje e foi algo que me impactou bastante, edificou-me bastante, e eu decidi fazer um podcast sobre essa mensagem. Porque, na verdade, a mensagem não é do José, a mensagem é do Espírito Santo, e ainda eu posso usar também. E eu espero que, do mesmo jeito que essa mensagem me abençoou, do mesmo jeito que essa mensagem me edificou, possa edificar você também. Então, espírito de oração. Querido Pai, muito obrigada por esse momento que o Senhor nos está a proporcionar. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Pai, por nos dar de comer da Tua palavra, da palavra que é a vida. Senhor, nós entregamos inteiramente esse momento nas mãos do Espírito Santo, seja onde for que esse podcast esteja a ser ouvido, que edifique quem quer que esteja a ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor me utilize como teu instrumento, que em momento nenhum seja a minha palavra ou a intenção do meu coração, mas que seja a intenção do teu coração, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos com fé. Amém. Então, amados, Shalom, que a paz do Senhor esteja com vocês. Então, como foi o teu dia hoje? Eu espero que o teu dia tenha sido bom, e se não foi, eu oro para que nesse momento o dia comece a lhe correr bem, em nome de Jesus. Antes de eu começar essa mensagem, eu gostaria de dizer que você é amado. Jesus Cristo te ama. Deus te ama. Não importa a situação em que você esteja, seja de tristeza ou de euforia, Deus te ama. Ele está contigo. Ele está a passar por essa fase contigo. Ainda que você não veja, ainda que pareça que ele está muito distante daquilo que você está a passar, eu vim por meio dessa mensagem para te dizer que ele está mais próximo do que você imagina. Então você é amado, você é escolhido e você é apreciado e degustado por esse nosso Deus que criou todo esse grande e vasto universo. Eu gostaria de começar essa mensagem com essa realidade de que nós somos amados por Deus, independentemente de quem sejamos e de como vivamos as nossas vidas, é algo indiscutível. Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama. Amém. Essa mensagem tem como tema o que eu sou em Deus. O que eu sou em Deus. Essa mensagem, nós vamos começar, eu vou citar vários versículos que são uma afirmação, uma verdade dada por Deus sobre o que nós somos em Deus. E eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós perdemos a nossa identidade, porque o inimigo tenta roubar a nossa identidade, roubar aquilo que é a verdade que Jesus Cristo já estabeleceu sobre as nossas vidas. Ele tenta vir com mentiras, como a própria palavra de Deus diz, ele só vem para matar, roubar e destruir. Então ele tenta vir com mentiras para roubar, furtar de nós aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas. E se nós não estivermos atentos sobre as verdades que o Senhor diz de nós, nós vamos acabar nos conformando com aquilo que vier. Por exemplo, se você não saber que você é salvo, você vai se conformar de que a vida que você está levando nesse mundo é passageira e que a qualquer momento você vai morrer e por isso você deve viver de qualquer jeito. Então, quando nós não conhecemos a nossa identidade, quando não conhecemos a verdade que Deus diz sobre nós, nós nos conformamos com qualquer realidade que se estabeleça na nossa vida. Nós aceitamos qualquer problema que vem e bata à nossa porta. Então, é necessário nós sabermos quem somos em Cristo, quem eu sou em Cristo, quem você é em Cristo. Então vamos começar a nossa mensagem com o Apocalipse. Serão vários versos, mas eu vou ler apenas, na verdade, vários capítulos, mas eu vou ler apenas os versos para não ser algo muito longo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu gostaria que você também aí abrisse, se você tiver uma Bíblia digital ou física, não importa, mas que você abrisse e lesse você mesmo aquilo que a palavra diz sobre você, aquilo que a palavra diz sobre mim. Mas se você tiver no momento que não tens nem a Bíblia no telefone, nem a Bíblia física, apenas ouça, porque eu farei a leitura. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi julgado fora. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e para morrer. Assim diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A primeira verdade, meus irmãos, que eu gostaria de dizer sobre o que você é, sobre o que eu sou, que a palavra de Deus nos afirma, é que nós somos salvos. Eu preciso que você tenha essa certeza no teu coração. A palavra de Deus diz que basta que nós cremos no que o Cordeiro fez, no Messias que foi enviado, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, no momento da ceia, ele diz o quê? Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo e nos resgatar das mãos do opressor é o próprio Jesus Cristo. A partir do momento que você crê nesse Cordeiro, no Messias que foi enviado, que é Jesus Cristo, você é salvo. Essa é a primeira coisa sobre a nossa identidade que eu vou falar aqui. Nós somos salvos. E uma das consequências dessa salvação é deixarmos de ser acusados pelo inimigo. A acusação morre. Por isso é que ele nos diz: aquele que estava diante do Pai a acusar-nos dia e noite foi derrotado por causa do sacrifício na cruz. Então, quando eu creio no sacrifício da cruz, na obra de amor de Deus morrendo por nós na cruz para nos salvar, eu ganho uma nova identidade, uma nova natureza, que é eu poder dizer: eu sou salva, porque Jesus Cristo me salvou. Amém. Nós vamos passar para a segunda identidade que nós recebemos em Cristo. E está em Gálatas. Se vocês puderem abrir comigo, seria um prazer, tal como eu já disse. Está em Gálatas. Estou aqui a abrir a minha Bíblia. Gálatas, capítulo 3, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: Abraão creu e foi abençoado, portanto, todos os que creem são abençoados como ele. Amém. Essa é a segunda verdade que eu trouxe para nós hoje sobre aquilo que nós somos em Cristo, sobre o que faz parte da nossa identidade. Nós somos abençoados. Quando nós cremos na obra da cruz, não somente nos tornamos salvos, mas também nos tornamos abençoados. A crença é a verdadeira bênção que nós podemos ganhar do Senhor. A par tudo o resto, um carro, uma casa, uma cura, a par tudo o resto que nós podemos ganhar do Senhor, a maior e primeira bênção que nós ganhamos do Senhor é o privilégio de crer. Essa é a nossa verdadeira bênção, a nossa verdadeira e primeira bênção. É o privilégio de crer. Então, essa é a segunda realidade sobre a minha, sobre a tua identidade. Nós somos abençoados pelo Senhor. E isso é um processo irreversível, meus irmãos, irreversível. Amém. A terceira verdade que eu trouxe para nós hoje sobre o que nós somos em Cristo está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Assim diz a palavra do Senhor: Então Jesus disse para os que creem nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Eu acredito que nesse ponto nós podemos tirar três coisas que nós somos em Cristo. Primeiro, quando nós acreditamos no Messias, nós ganhamos o título de discípulos do Senhor. Agora nós não somos mais apenas meros seguidores, mas nos tornamos discípulos, acompanhantes e pregantes da palavra de Deus. Porque eu posso seguir ao Senhor e apenas seguir, fazer o que ele fez e entre outras coisas. Mas o discípulo, ser chamado de discípulo, não é apenas ouvir e seguir Cristo, não é apenas fazer como Cristo fez, mas é também pregar quem é Cristo para as pessoas, não somente com a palavra de Deus, mas com as suas próprias vidas, passar pela tribulação e colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Então, eu acredito que discípulo, ser chamado de discípulo, é algo que vai muito além da nossa capacidade de percepção, e nós conseguimos entender isso no livro de Atos, no livro de São Paulo aos apóstolos, perdão. Então, ele nos mostra o que os discípulos passaram, e nós vemos que é uma realidade totalmente diferente do que nós vemos hoje. Nós encontramos ali a primeira e verdadeira igreja que o Senhor estipulou. Então, nós nos tornamos discípulos. Isso é uma identidade que nós recebemos em Cristo, o discipulado. A outra coisa também que nós podemos ver nesses versos é que eu sou liberto, você é liberto, nós fomos libertos pelo Senhor. Porque ele diz aqui o que conheceis a verdade e essa verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade de quem é Cristo, a verdade da identidade que recebemos nele, que somos salvos, abençoados e que nos tornamos discípulos, isso nos liberta. Então você é liberto, eu sou liberta, em nome de Jesus. Amém. Agora, a próxima verdade, eu não estou a apontar, mas acho que já falamos uma, duas, três, quatro, umas quatro verdades. Faltam apenas duas e as nossas últimas, então serão seis verdades que o Senhor diz a respeito de nós. Seis identidades que nós recebemos do Senhor. É claro que existem muitas outras, mas eu apenas resumi essas seis porque eu acho que foram as coisas que mais me impactaram. Vamos abrir agora em 1 de Pedro, para quem estiver com a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro. Estou apenas aqui a procurar, me perdoem. Capítulo 2, verso 24. Já estou. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Diz o seguinte: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a vida correta. Assim diz a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. E eu vou reler o verso. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Aleluia, que palavra forte, meu Deus. Reparem que a quinta verdade que o Senhor diz sobre nós é que nós somos curados. Aqui ele não está a falar simplesmente da cura física, mas da cura espiritual que nós recebemos. Se calhar você é como eu, ou não, que teve alguma mágoa do passado, alguma doença do passado, não algo propriamente físico ou possa ser físico para você, mas algum transtorno do passado, algum rancor, algum momento de violação, algum momento de frustração, seja o que for, e aquilo foi adoecendo o teu coração, adoecendo a tua alma, te tornando uma pessoa amarga e frustrada. Então, o Senhor vem nos dizer o que é que nós somos curados quando nós acreditamos na obra da cruz. Que uma das nossas identidades é que nós somos curados. E nós precisamos acreditar fortemente nessa identidade, de que nós já somos curados. Porque Eu vejo e conheço muitas pessoas que já estão em Cristo há muito tempo ou recentemente, que já entregaram e creem no sacrifício da cruz e de facto são salvos e abençoados, mas ainda não são curados. Por quê? Não porque o Senhor ainda não liberou a cura para os seus corações ou para a sua alma, mas porque eles ainda não creem nessa identidade, que o seu coração já foi curado. Eles levam a vida ainda murmurando sobre o que se passou e magoando outras pessoas a meio do caminho com a justificativa do que viveram no passado. Então, essa é uma realidade que o Senhor traz para nós hoje, de que nós somos curados. O Senhor curou a nossa alma, o Senhor curou o nosso coração, o Senhor curou a nossa mente, o Senhor curou o nosso corpo das enfermidades. Então, nós somos curados pelo sacrifício na cruz. E o último, e não menos importante, que é o nosso sexto ponto, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 37. Assim diz a palavra do Senhor: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Amém. Independentemente da situação que você esteja passando na tua vida, a última identidade que eu trouxe para nós hoje, aquilo que a Bíblia diz que nós somos, é vitoriosos. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu gostaria que você soubesse nessa noite que, independentemente do que se passe, você já venceu. A vitória nos pertence. Essa é uma identidade que nos cabe. Sermos vitoriosos. Às vezes você crê que você é salvo, você crê que você é abençoado. Você se tornou um discípulo de Deus e foi liberto e foi curado. Mas você, em meio à tribulação, você se abala com o que vem porque você não crê que você sairá vitorioso dessa situação. Então, a última identidade que o Senhor trouxe para nós hoje é que em todas as situações nós temos uma vitória. Eu gosto que ele não diz apenas vitória, ele diz uma vitória completa. Quer dizer que a vitória que nós temos em Cristo não é pela metade, é completa. Por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para todo o que nele cresce fosse salvo. Quem nos amou é Deus. Então, aonde está essa vitória? Dentro da presença de Deus. Um bônus para esse podcast de hoje é algo que eu aprendi, acho que há 2 dias atrás, que me impactou bastante. Também foi uma mensagem que foi o José quem me pregou, mas ele também foi pregado por outra pessoa. E eu amo isso no Evangelho, a transmissão daquilo que o Espírito Santo vai falando, ele revela para uma pessoa, mas aquilo vai se espalhando e dando vida aos nossos corações. Então, essa foi uma mensagem que o José recebeu e ele ministrou para mim, que diz que o propósito da nossa vida é Deus. Muitas vezes nós perdemos muito tempo em busca de cumprir o propósito para o qual nascemos nessa terra. Não só para quem está no mundo, para quem não crê em Deus, mas mesmo para quem já crê em Deus, ele vive numa busca constante do propósito. Ele vive numa. Até eu já tive nessa situação de viver numa busca constante de tipo, não, Deus me criou para isso, então eu tenho de fazer isso. Por exemplo, eu já acreditei que o meu propósito é ministrar a palavra de Deus, então eu venho buscando vários meios e várias plataformas para poder evangelizar, porque eu creio que esse é o propósito da minha vida. Mas naquele dia, o Senhor me mostrou que não, o propósito não é ministrar, o propósito é Deus. Porque se nós cremos que o propósito é ministrar, então num dia eu vivo o meu propósito e no outro não, porque eu não prego todos os dias. Quer dizer que eu não estou a viver o meu propósito todos os dias. Mas o verdadeiro propósito é Deus, é estar em Deus. Então, o inimigo pode roubar o meu ministério. O inimigo pode roubar o meu lar ou a minha família. O inimigo pode roubar a minha alegria em alguns momentos. Mas o inimigo não pode roubar Deus de mim. Então, o nosso propósito é Deus. O nosso propósito é estar em Deus e Deus estar em nós. Esse é o plano perfeito que o Senhor criou para nós. Então, o inimigo não pode roubar o nosso propósito. O inimigo não pode roubar o nosso propósito. Então, quando nós estamos em Cristo, todos os dias da nossa vida nós estamos a viver o nosso propósito. O propósito para o qual Deus nos enviou. Então, esse era o bônus do podcast de hoje, dizer que Você é mais do que o vencedor em Deus, porque o teu propósito é estar em Deus. O teu propósito você pode cumprir todos os dias, porque muitas vezes você se pergunta: Senhor, qual é o meu propósito? Como eu posso cumprir o meu propósito? E entre outras coisas, mas na verdade basta que você creia no Messias, basta que você esteja em Deus e Deus em ti. E então todas as manhãs e noites você estará a cumprir o propósito para o qual Deus te colocou nesse mundo. Então, amados, essa foi a mensagem de hoje, para dizer o que é que nós somos salvos. E porque Deus nos salvou, Ele gerou em nós o privilégio, a graça de sermos abençoados, a vontade de discipularmos e nos libertarmos por meio da verdade que Ele nos pregou. Isso gerou cura em nós e nos tornou mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus. Então que hoje você possa acreditar que Deus realça o bem que Ele fez, que Ele faz em nós, e não o que há de negativo que um dia nós mesmos fizemos de nós. Não lembre do que há de negativo, porque o próprio Deus realça o que há de positivo. Então acredite hoje nessa identidade que nós recebemos quando cremos no Messias, quando cremos em Cristo. Acredite hoje nessa identidade e viva embaixo dela. E não permita, não mais, que o inimigo roube a tua identidade, aquilo que a Bíblia diz que nós recebemos do Senhor e que o próprio Espírito que habita em nós testifica, testemunha isso para nós, porque o que a Bíblia diz acerca de nós é a verdade que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, muito obrigada por ter ouvido esse podcast até o final. Eu sei que nos dias de hoje, tirar 20 minutos ou 30 no máximo para ouvir coisas como essas tem sido algo raro dentro da sociedade, não só para quem não crê em Deus, mas até para quem crê em Deus tem sido algo muito difícil tirar esse tempinho, porque até para mim às vezes é difícil tirar um tempo para ouvir uma pregação de 30, 40 minutos. Eu gosto, mas é também é porque eu me disciplino para fazer isso, não é porque de facto é algo que a minha carne gosta, não. Até para quem está em Cristo, a nossa carne não gosta de ouvir o Evangelho, então temos de nos preparar muito para ouvir um conteúdo muito longo. Então, obrigada por me ouvir até o final, por ouvir essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Então, isso é o que eu declaro para nós hoje, que somos salvos, abençoados, que nos tornaremos discípulos, que somos discípulos, que recebemos a liberdade em Cristo, que somos curados. Cura-te hoje, permita que o Senhor te cure de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda tristeza, frustração ou comparação. E viva para a vitória, acredita que você é vitorioso. Em nome de Jesus. Senhor Pai, muito obrigada, Abba, pelo momento que o Senhor nos proporcionou hoje. Senhor, esteja com meu caro amado e com a minha cara amada. Esteja, Senhor, com meu irmão em Cristo ou com meu irmão na fé. Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor guarde a pessoa que está a ouvir essa mensagem nesse momento. Seja o que for que esteja a passar na vida dessa pessoa, que o Senhor nesse momento a abrace, que ela possa realmente se sentir abraçada e amada pelo Senhor por meio dessa mensagem, que ela possa receber agora a identidade que Cristo a deu. Se é alguém, Senhor, que ainda não te reconhece como Senhor e Salvador, que ainda não confessou Cristo com a sua própria boca, esse é o momento. Se você é essa pessoa, esse é o momento. Receba agora Deus na tua vida, fazendo simplesmente a seguinte oração: Jesus Cristo, eu creio que você é o Messias, eu creio que você é o Deus vivo que se fez carne e morreu na cruz para me salvar, que ressuscitou ao terceiro dia para que eu tivesse vida eterna. Eu creio que tu és a salvação e nesse momento eu te dou total autoridade para que sejas o centro da minha vida. Em nome de Jesus. Então, nesse momento, se você fez essa oração comigo, você agora pode ter a certeza de todos esses pontos que nós acabamos de citar aqui. Você agora vai receber o Espírito Santo e o Senhor começará uma obra dentro do teu coração. Em nome de Jesus. sinta-se amado, sinta-se agraciado, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre as nossas casas, sobre os nossos vizinhos, amigos, colegas, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos sonhos. Em tudo o que fizermos e formos, que o centro seja o Senhor, que seja para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Beijinhos, amados. Música.